Parashá da nossa semana, Parashá Tere. Parashá começa falando algo que, na verdade, ela vai continuar a falar para daqui 4 semanas. E Hashem fala, vejam que estou colocando uma brachá e uma clalá, a brachá e a maldição. E isso vai perfeito no Monte Grizim e Monte Eival. Então, a Torá agora explica mais ou menos o funcionamento. E só em 4 partidas para frente, a Torá traz aqui quais são os detalhes do evento. Então, os levim tinham que ficar no centro, os levim mais sábios estavam no centro. De um lado tinha o Monte Grizim, do outro lado o Monte Eival, que fica perto de Shem Nablus. E eles se voltavam para o Monte Grizim e falavam: abençoado é aquele que fizer, e aí tem toda a lista daqui 4 partiot. E todo mundo respondia amém. Em cima dessa montanha tinha os 6 das tribos. Depois ele se virava para o outro lado da montanha Eival, e lá tinha as outras 6 tribos, e eles falavam: amaldiçoado são aquele que tararara, e aí também todo mundo respondia amém, concordando com o fato. Em seguida a Torá fala que você vai chegar na terra de Israel, que vão ter muitas idolatrias lá dos povos que moravam lá, e você deve destruir e erradicar tudo. E mais ainda, toma cuidado, que para Deus você não vai fazer esse tipo de coisa. Você não pode destruir nenhuma parte do Beit HaMikdash, e como o próprio Rashi traz aqui, desde quando alguém vai querer destruir algum pedaço do Beit HaMikdash, vai querer tirar algum pedaço do Beit HaMikdash, então diz os nossos sábios que é para não fazer pecados, para não causar com que Deus destrua o Beit HaMikdash. E aí Hashem fala na sequência que ele vai escolher um determinado lugar. E a partir de então, quando ele escolheu o lugar de Jerusalém, onde vai ter o Beit HaMikdash, vai passar a ser completamente proibido fazer sacrifícios fora do Beit HaMikdash, mesmo depois que o Beit HaMikdash foi destruído. Enquanto não tinha sido construído o Beit HaMikdash em Jerusalém, quando tinha Mishkan, só no Mishkan, quando não tinha Mishkan, podia eventualmente alguns dos sacrifícios fazer em um altar montado em qualquer lugar. Em seguida, a Torá fala sobre a Mitzvah da Shechitá e tudo que está ligado com ela. Se a pessoa quiser comer carne, na época que tinha o Mishkan, desculpa, no meio deles, estavam muito próximos do Mishkan. Quem queria comer carne era obrigado a fazer um sacrifício, e desse sacrifício ele podia levar e comer a sua carne. E a partir do momento que Hatmi Mechama, como está distante de você, Yerushalayim, pode ficar 100, 200 quilômetros de distância da sua casa, então você não tem mais essa obrigação. Mas tem que seguir determinadas regras, fazer ficar direitinho no animal, e não pode comer o sangue desse animal, e assim por diante, como a Torá enumera. Depois a Torá fala para tomar cuidado quando vocês entrarem na terra de Israel, e não se ligarem às idolatrias existentes, e nem fazer conforme o comportamento dos povos que moram lá. E depois a Torá fala sobre um Navi Sheker, o que acontece com um profeta falso, que ele tem pena de morte. Em seguida ele fala sobre uma pessoa que fizer as pessoas se desviarem do caminho e servirem idolatria. Essa pessoa é a pessoa que a Torá menos tem piedade de todos os casos, conforme o Rashi traz aqui. Tem determinadas regras em outros julgamentos que envolvem alguma vida de alguém, quer dizer, uma pena mais severa. Tem uma série de leniências, e eventualmente, se ele já foi embora do tribunal, que faz ele voltar para o tribunal para achar algum mérito para ele. Mas essa pessoa que é chamada Meifis, pessoa que desvia as pessoas para fazer idolatria, não tem nenhuma piedade. Pelo contrário, só se traz ele de novo para o tribunal se querem agora sim achar provas para penalizar ele, se devolve ele, é uma pena muito forte. Em seguida, a Torá fala sobre Piranidahat, uma cidade inteira que faz idolatria, que ela deve ser completamente dizimada. E conforme o Talmud traz, isso nunca existiu, porque sempre na cidade vai ter alguma coisa que salva. Aliás, uma das coisas, não, isso foi muito antes, não era idolatria também. Então, e foi Deus que cuidou dele. De uma forma geral, a cidade de Piranidahat deve ser totalmente queimada. Totalmente, totalmente, totalmente. Não pode ter nada lá que eventualmente você não pode queimar. É difícil. Como você vai pegar uma cidade, você vai ter pelo menos uma mezuzá em alguma porta. Então não dá para queimar a cidade inteira, então já não tem a lei de Iranidá. Depois a Torá traz as leis de kasher de animais. Quais são os animais que podem ser comidos, quais são as aves que podem ser comidas. Em seguida a Torá traz a mitzvá de maaser, o dízimo que a pessoa deve tirar e levar para Jerusalém e comer, chamado maaser sheni. Depois a Torá fala sobre a lei da shmita, que chegando o ano sabático, todas as dívidas são perdoadas automaticamente. Depois a Torá fala sobre a mitzvá de tzedakah, como nós temos a obrigação de ajudar os pobres. Depois a Torá fala algumas leis sobre escravos. E por final, a Torá termina a nossa parashá trazendo novamente, falando sobre a festa, sobre festa, Shavuot e Sukkot, as três vezes que nós temos que ir para Jerusalém, para o Beit HaMikdash. E quando vier para o Beit HaMikdash, não pode vir sem nada, de mãos vazias, tem que se trazer algum corban. Nossa parashá fala sobre uma mitzvá tão importante que às vezes nós não olhamos ela com muita atenção. A parashá fala que Yevecha Evion, quando estiver entre vocês, um miserável. De uma das pessoas da sua cidade, do seu país, que Deus está dando a vocês. Você não pode endurecer o seu coração, você não pode fechar a sua mão do seu irmão pobre. Aliás, aqui já tem uma lei de tzedakah. A mitzvah de tzedakah começa no lugar mais próximo e vai se distanciando. Tem um pobre na sua frente que mora no Rio de Janeiro. E tem um pobre na sua frente que mora em São Paulo. Você tem a obrigação de ajudar em primeiro lugar o pobre de São Paulo. E depois sobrar, você pode ajudar o pobre do outro lugar também. E bairros diferentes. E o mais próximo de você, você tem primeiro a obrigação de ajudar. Depois você vai ajudar a família. Em primeiro lugar, você tem a obrigação de ajudar a sua família. E depois ajudar pobres que não são da família. Se fator a pitar e adetar, você deve abrir a sua mão. E eu faço que enfatiza duas vezes. Fator a pitar. Por quê? Eu já abri, eu já dei ontem dinheiro para ele. E daí? Você tomou banho ontem, você não toma banho hoje. Você comeu ontem, você vai comer hoje também. Então ele também precisou de dinheiro ontem. Ele precisa de novo hoje, tem que dar de novo. Fator a pitar tem que dar quantas vezes for necessário. E tem que eventualmente emprestar dinheiro. Se é um pobre que fica envergonhado, não quero, não preciso, não sei o que lá, você empresta dinheiro para ele, você devolve quando der, e vai enrolando ele, se um dia ele quiser devolver, ele pode devolver, devolve, se não puder, faz de conta que você esqueceu. Aí a Torá fala, mas toma cuidado, porque talvez o seu coração vai pensar uma coisa muito feia. A pensar, está chegando o ano sabático, nós acabamos de falar há pouco que ano sabático anula todas as dívidas. Então eu estou com medo, vou emprestar dinheiro para esse pobre. E está chegando no sabático, eu já sei que não vai ter para devolver antes. E depois eu perdi. Velote e sem loja, não vai dar para ele. Fala Deus, cuidado. Vecará alerta a chance de chamar a Deus por sua causa, velho. Vai ter um pecado. Não existe isso. Tem que ajudar ele e acabou. Depois Deus sabe acertar as contas com você. Você não tem que se preocupar com isso. Você deve dar para ele e dar de novo para ele se for necessário. Seu coração não pode ficar ruim quando você der para ele. Por quê? Porque por intermédio disso, por causa disso, é que Deus vai te abençoar em tudo que você fizer. E aliás, aqui está usada a palavra hadavar, a palavra, não obrigatoriamente coisa, e o Rashi traz. Se a pessoa fala e promete que vai dar da cá, quando ele der da cá, ele recebe em dobro. Ele recebe pelo que ele prometeu dar e pelo que ele deu. E diz o Fassur, termina dizendo que você não vão faltar pobres na terra. Alguém, por isso, não tem que deixar, não estou te ordenando para toda a cidade de deixar, a ficha na nheta, a levantar a cidade. Para você abrir a sua mão do seu irmão, o pobre, o miserável que está no seu país. Isso é uma mitzvah de tzedakah na parashá, e por incrível que pareça, uma mitzvah aparentemente pequena, e a Torá traz uma série de versículos só para falar sobre essa mitzvah, tantos detalhes. Na verdade, quando nós lemos esse pasuk, que fala que você não vai endurecer o seu coração, não vai fechar a sua mão, em um primeiro momento dá a impressão que a mitzvah de tzedakah era caminho. piedade, misericórdia, sabe? Coitadinho dele, você tem que ter misericórdia e tem que ajudar ele. Mas, essa não é a forma correta de se pensar no Mitzvah de Tzedakah. Se a pessoa pensa que a Mitzvah de Tzedakah é, sabe, eu estou com peninha dele. Se é por peninha dele, vai ser um momento que a pessoa não vai ter que ajudar. Para olhar, esse pobre aí está de mau humor. Eu não tenho paciência com gente de mau humor. Ou ele olha e fala, não, olha como ele está vestido, não gostei do jeito que ele está vestido, sabe, não quero ajudar esse sujeito. E assim, a pessoa vai inventando um monte de histórias porque tudo está ligado com o emocional dele. Então se ele acha que esse pobre, puxa, coitadinho de fato, ele vai ajudar. Se não, ele vai começar, não é assim? A Torá aqui em nenhum momento está dizendo que a mitzvah de Tzedakah é uma mitzvah que a pessoa faz por pena do outro. Então, por que nós fazemos a mitzvah de Tzedakah? Para Biner, que traz no livro que eu dava na Inglaterra, em Londres, ele traz isso, ele fala da seguinte forma, o seguinte pensamento, ele traz da Gemara, não é nada muito novo. A Gemara fala isso. Agora diz que a tzedaká que o pobre recebe é algo que ele merece receber. Por quê? Porque na realidade o pobre foi criado por causa do rico. E é como ela fala. O pobre foi criado para dar méritos para o rico. Esse é todo o motivo que tem pobre. Não tem por que ser pobre. Por que ser pobre? Todo mundo tem o seu dinheirinho, tá bom. Todo mundo pode viver bem. Todo mundo tem o seu sustento. Não. Tem pessoas que não têm sustento, diz Agumará, que as pessoas que não têm sustento, eles não têm para que as pessoas que têm possam ajudar e receber méritos por ajudar essa pessoa. Eu não ajudo o pobre porque eu tenho pena dele. Eu ajudo o pobre porque ele está lá para me dar méritos. Eu não estou fazendo apenas bem para ele, eu estou fazendo bem para mim. No momento que eu ajudo ele. E ele só existe por minha causa. Porque Deus queria dar méritos para eu, e eu tenho que dar dinheiro para ele. Fala. Sim, obviamente tem que ajudar primeiro o Yehudi. Lógico. Depois sobra. Sim, óbvio que também tem o conceito de poder ajudar um goi, mas a princípio, a mitzvah é como eu disse. Você tem que se preocupar com os seus. Da mesma forma nós falamos, primeiro você se preocupa com quem faz parte da sua redondeza, depois você tem que se preocupar com o vizinho. É muito comum, não querendo, mas muito comum pessoas virem de fora pegar dinheiro e arrecadar dinheiro, tem que parar e pensar. Eu ajudo já o suficiente a minha cidade? Se eu ajudo o suficiente a minha cidade, é óbvio que você deve ajudar as pessoas que estão vindo ali fora. Mas se eu, o sujeito está sentado do meu lado, coitado, não tem o que comer, eu vou dar dinheiro agora para o mês que vai em Israel? Não obrigatoriamente. Em primeiro lugar, eu tenho que ajudar a pessoa que está sentada do meu lado, coitado, não tem o que comer. Eu já ajudei ele, ótimo, agora óbvio que você tem que ajudar também as pessoas que estão vindo ali fora. Da mesma forma, em primeiro lugar, você vai ajudar seu irmão, depois vai ajudar as outras pessoas. E, aliás, a mesma coisa vale para a família. Se a pessoa, muitas pessoas, às vezes, têm pessoas na família que estão morrendo de fome e não ajuda. Ah, porque é meu primo, né? Já começa a falar mal do primo. Peraí, ele é teu parente? A mitzvah do Tzedakah é muito maior em ajudar esse teu primo do que ajudar o outro sujeito que mora na tua cidade. E é justamente por isso que a Torá enfatiza, quando ela está falando da mitzvah de Tzedakah, que não é galévio, não vão acabar os pobres. Como assim? Peraí, você está me falando uma coisa triste, aparentemente, no meio de uma mitzvah que deveria ser feita com alegria. Justamente esse é o sentido. A Torá está querendo te dizer, não pensa que quando você vai ajudar o pobre, você está fazendo agora um grande favor para o pobre apenas. Saiba que você, naquele momento, está se ajudando. Porque esse pobre está lá, coitado, sofrendo a vida dele, por tua causa, para te dar mérito. Porque Hashem quer que você abra a sua mão. Hashem quer que você seja generoso e bondoso e ajude as pessoas que estão à sua volta. Esse é o princípio da mitzvah de Tzedakah. E como nós temos que fazer com prazer, com uma face aberta, com um sorriso. E, na verdade, a mitzvah de Tzedakah não se limita apenas a dinheiro. Existe uma mitzvah que está paralela à mitzvah de Tzedakah na Torá. Tzedakah é só dinheiro. Existe uma mitzvah paralela chamada de minuto chassadim, fazer bondade para os outros. E bondade para os outros pode ser com dinheiro. E bondade para os outros, às vezes, pode ser apenas um sorriso. Cada pessoa é pobre em algo. E se naquele momento ele está pobre em algo e você tem aquele algo, Deus que colocou essa pessoa tem o algo na sua frente para que você tenha méritos dando isso que você tem a dar para ele. Seja dinheiro, seja sorriso, seja conhecimento, o que for. Se você tem como ajudar o próximo, você tem a mitzvah de fazer isso, para toda a terra, abrir e abrir e abrir, quantas vezes for necessário. Se é o bolso, se é a boca, se é um sorriso, ou o que for. No que você puder ajudar o outro, você tem a mitzvah de fazer isso repetindo várias vezes, e como a própria Torá fala, bem mastoró, nós temos a obrigação de dar para o nosso colega o quanto falta para ele. A tal ponto que traz o Rashi, se uma pessoa tinha sempre um cavalo para levar ele para os lugares e um escravo para ajudar ele, se agora ele perdeu isso, você tem a obrigação de dar tzedakah para ele até isso. Isso não é chamado de riqueza para ele. Porque esse era o status que ele estava, você tem a obrigação de dar isso para ele. Da mesma forma, vale para o resto do minuto chassadim. Se você tem como ajudar uma pessoa, você tem que ajudar ele bem na sua o quanto falta. Se ainda falta um pouco, ajuda mais ele. Se é com carinho, se é com sorriso, se é com alegria, se é com o que for, nós temos a obrigação de ajudar uns com os outros. Olá.